UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 45 minutos. Esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Vamos de entrevista. O novo Código do Processo Civil entra em vigor nesta sexta-feira, dia 18 de março, também conhecido como amanhã. Depois de 6 anos entre elaboração e tramitação, o texto foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff há 1 ano, em março do ano passado. E para saber mais sobre o Código do Processo Civil, suas mudanças, converso agora com o advogado e diretor da Faculdade de Direito da UFMG, professor Fernando Jaime. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa e obrigado pela participação. Agradeço já também em nome dos nossos ouvintes, viu, professor?
Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar na Rádio UFMG.
Sua casa também, né, professor?
Com certeza.
Professor, começar falando do que é o Código do Processo Civil, né? Fala pra gente o que é e a que serve o Código do Processo Civil, professor.
Bem, o Código do Processo Civil que vai regulamentar o procedimento judicial de todas as ações que não sejam de natureza criminal. Qualquer controvérsia de direito que não seja matéria prevista no Código Penal, ela é disciplinada por esse procedimento que o Código de Processo Civil estabeleceu aí, que busca fundamentalmente assegurar o contraditório e o devido processo legal.
Certo. E aí, por que fazer essas modificações, né, professor? Por que essas modificações se fizeram necessárias? Quais são essas principais mudanças para esse novo Código aí?
Bem, a mudança foi absolutamente necessária, tendo em vista que o código que estava em vigor é um código feito no período mais obscuro da ditadura militar. Tanto que era um código que tinha um nome de uma pessoa, que era o seu autor. Esse código de processo civil, não, ele é diferente.
Uhum.
Ele foi feito da forma mais democrática possível. Foram feitas audiências públicas, teve um canal de comunicação eletrônica diretamente com a Câmara dos Deputados, vários professores, vários juristas tiveram oportunidade de opinar. Então, esse é um código de processo civil que é da sociedade brasileira.
Uhum.
Isso já é o primeiro aspecto e o que justifica fundamentalmente a sua elaboração e a sua aprovação.
Okay.
E, sob o ponto de vista do procedimento, nós temos uma justiça hoje que ela está completamente abarrotada de processo, praticamente inviabilizada. Com isso, nós temos uma justiça que é muito morosa e absolutamente imprevisível. Então, o que acontece? Esse código, ele tenta acelerar o procedimento, rompendo um pouco com o formalismo do processo, dando maior liberdade à atuação das partes. Então, esse é um código bem interessante.
Certo. E por que demorou tanto tempo, então, aí, professor, para essa revisão, para esse novo Código do Processo Civil?
Não, o processo civil sempre foi revisto.
Uhum.
Para você ter uma ideia, mesmo na época da aprovação do Código anterior, em 1974, em 1973, antes da vigência do Código, ele foi todo reformulado por uma outra lei. E aí, na década de 90, nós tivemos um movimento muito forte de reforma do Código de Processo Civil.
Ah, sim. Uhum.
E essas reformas, elas foram pontuais, e foi exatamente uma das críticas que o Código passou a receber. Falou, como são reformas pontuais, rompe-se com a unidade sistemática do Código. Então é necessário agora que a gente tenha um Código mais coerente entre todas as suas partes.
Certo. E, professor, para exemplificar um pouco, né, quando o senhor fala aí que é todo tipo de processo que não é coberta aí pela questão criminal, gostaria que o senhor desse alguns exemplos aí, né, de como que esses benefícios às alterações pode trazer ao cidadão, que tipo de processo aí que a gente está falando?
É, nós estamos falando desde uma ação de improbidade administrativa até uma ação de cobrança de dívida de condomínio de prédio.
Quer dizer, sim.
Tudo aquilo que abrange a vida do cidadão. Né? O cidadão que não transgredir o Código Penal, mas que tiver alguma questão de direito a ser resolvida, vai ser feita através do regulamento do Código de Processo Civil. Então ele rege o procedimento da reivindicação de direitos e garantias fundamentais do cidadão, de todo cidadão.
E como que o senhor avalia essa nova versão aí, esse novo Código do Processo Civil, professor? É um avanço pleno, ainda tem muito a melhorar?
Não, lógico que nós temos muito a melhorar, sempre teremos que melhorar.
Uhum.
Mas ele já avança. Ele cria algumas formas. Na verdade, ele é um convite à sociedade brasileira. É um convite para que ela possa restabelecer como prática de solução dos conflitos o diálogo. Isso é feito na medida em que o código estabelece que o Estado deverá priorizar a solução consensual dos conflitos. Isso é uma forma de pacificação. E processualmente, o código também, a todo momento, ele estimula que as partes venham se encontrar para dialogar perante o juiz. Então isso é muito inovador, na medida em que acrescenta-se a importância e a dimensão do princípio contraditório. E aí passa a respeitar a autonomia do cidadão, que é senhor do seu direito. Ninguém melhor do que ele para resolver essas controvérsias.
Tá certo. Professor Fernando Gonzaga Jaime, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigado pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professor?
Eu que agradeço, Luísa. Sucesso. Obrigado.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí conversei com um professor, advogado, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, professor Fernando Gonzaga Jaime. A gente falou sobre o novo Código do Processo Civil, que entra em vigor amanhã, dia 18 de março. Para ouvir novamente essa entrevista, né, para saber mais aí sobre o Código do Processo Civil, www.fmg.br/rádio, daqui a pouco essa entrevista estará lá disponível, mas ó, vale buscar aí, né, também nos sites oficiais, planalto.gov.br, todo o Código do Processo Civil aí para leitura, tentar interpretar aí, analisar, para ver também um pouco dos seus direitos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.